Diga, diga. Pronto. Basta, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para esclarecer e compreendendo, claro, a posição, o Bloco de Esquerda tinha solicitado já na sexta-feira à Comissão de Saúde que pudesse haver este arrastamento. Na sexta-feira demos entrada desse projeto. Claro que feriado pelo meio, etc., só hoje é que ele foi anunciado em plenário, portanto só hoje é que estava em condições de descer à Comissão. É verdade que o objeto e a recomendação vai no mesmo sentido, mas compreendo a posição, enfim, discutiremos noutra situação.
Ora bem, faz favor, Senhora Deputada, eu até agradeço que se pronuncie sobre isto, embora já percebi que não há consenso, portanto não, o do Bloco de Esquerda não vai ser discutido hoje. Faz favor.
Senhora Presidente, nós tivemos a oportunidade de até perguntar ao Bloco de Esquerda se tinha a intenção de o discutir. Nós não teríamos, aliás, porque quando vimos que o Bloco deu entrada e foi publicado na página já ontem mesmo, creio eu, e portanto tínhamos conhecimento do projeto, perguntamos da intenção do Bloco de Esquerda de o discutir, e portanto o que nos foi dito foi aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, e portanto estávamos preparados para o fazer. Também compreenderão, nós temos de facto necessidade de fazer este agendamento hoje, também o dissemos ao Bloco de Esquerda, e portanto iríamos fazer o agendamento da nossa, iríamos fazer a discussão do nosso projeto, pese embora percebermos que há aqui um objeto que é igual, é semelhante, mas iríamos fazer esse adiamento, se caso o próprio Bloco de Esquerda, que não manifestou esta necessidade de fazer o adiamento, não o pediu o adiamento, nós iremos fazer de facto a discussão do nosso projeto de resolução hoje.
Pronto, está resolvida esta questão, não havendo consenso, vamos passar desde já à discussão, e agora sim, de quatro projetos de resolução, um 768 do PSD, que recomenda ao Governo que adote um modelo de gestão para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, que responda às reais necessidades dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, servidos por aquela unidade especializada. Eu, e é por esta ordem, vou dar desde já a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares e depois faremos a discussão em conjunto. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Eu farei uma apresentação muito sumária do projeto de resolução e, desde logo, salientando o facto que para nós é relevante todas as forças de haver quatro projetos de resolução, e isso parece que cria condições para que este problema seja resolvido, e portanto saúde.
Ó Sr. Deputado, eu peço desculpa de o interromper, mas interrompo já no início. Sim. Se o Sr. Deputado quiser discutir já os outros projetos, visto que os senhores deputados têm conhecimento deles, faça favor, é uma economia de tempo, mas disponha do tempo e como achar que é mais pertinente. Faz favor.
Muito obrigado. Portanto, estava eu a dizer que acho que faz sentido que haja diversos projetos apresentados sobre esta matéria, sobretudo porque o Centro de Medicina e Reabilitação Física de São Brás de Alportela é uma unidade especializada de referência nesta rede, que tem um trabalho emérito, reconhecido, fez recentemente 10 anos, e a intenção, julgo que todos, é que se mantenham os níveis de excelência do trabalho que têm vindo a fazer e que as lacunas do ponto de vista de gestão, que se têm verificado por força da unidade não ter, estar dependente da ARS, se vejam ultrapassadas. E, portanto, desse ponto de vista, nós não temos nenhum preconceito em relação à solução a adotar, seja ela através de um novo contrato de concessão, seja através de uma solução de natureza associativa ou, como o Sr. Ministro recentemente anunciou, seja ela feita através da integração no Centro Hospitalar do Algarve, nós não colocamos qualquer reparo, conquanto essa solução seja rápida, expedita, consiga garantir que os conjuntos de estrangulamentos que são abundantemente reconhecidos sejam ultrapassados e que a unidade goze da autonomia clínica, administrativa, financeira, de modo a poder preservar o conjunto de respostas e atenuar os efeitos perversos que se têm verificado por ter dificuldades na prestação de serviço dos cuidados ambulatórios e também por ter uma ala encerrada, o que circunscreve a 25 camas o número de camas neste momento disponíveis. E, portanto, no fundo, de forma muito sumária, este é o objetivo. Esperamos que as outras forças possam acompanhar o nosso projeto de resolução e também ficamos satisfeitos pelo nosso projeto de resolução ter permitido que outros projetos de resolução se seguissem, ainda com algumas visões que não são integralmente consentâneas com as nossas, mas o nosso propósito é que, sem qualquer preconceito de natureza ideológica, se tomem as medidas adequadas para garantir que haja mais recursos humanos e que os constrangimentos financeiros e de gestão sejam ultrapassados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, por ordem de entrada dos projetos, agora o projeto de resolução 794 do Bloco de Esquerda. Este recomenda ao Governo que mantenha o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul na esfera pública, dotando-o de uma ampla autonomia e com recursos humanos, técnicos e financeiros necessários ao seu pleno funcionamento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. Sim, esta tem sido sempre uma preocupação nossa, a questão do Centro de Reabilitação Medicina de Sombras da Portela, desde que passou a ter problemas assinaláveis a partir de 2013, com o fim da parceria público-privada com o grupo privado de saúde. Naturalmente, ao longo dos tempos, nós fomos sempre questionando o Governo anterior e também este Governo. Nós entendemos que, de facto, como todos os projetos, do modo geral, fazem referência, é um centro de excelência que urge preservar, urge mantê-lo e dotar, efetivamente, das condições adequadas, dos profissionais adequados, médicos, enfermeiros e outros técnicos, e para nós é fundamental que o mesmo se mantenha na esfera pública. Como disse há pouco, nós logo quando começaram os problemas em 2013, com o fim da gestão privada, nós endereçamos um conjunto de questões ao Ministério da Saúde, estávamos efetivamente preocupados com o rumo que a situação estava a desempenhar. Bom, e penso que já era a altura também, de acordo com, enfim, já temos mais de um ano de entrada em funcionamento do novo Governo, que, enfim, que fossem dados passos mais concretos, mais adequados, relativamente a esta matéria, e não foi por acaso que, ainda recentemente, no mês passado, a Comissão de Saúde acabou por fazer uma visita a este centro de reabilitação. Continuamos a ficar preocupados, tendo em conta que este centro funciona a 50% da sua atividade, portanto isto não pode continuar. Penso que têm que ser dados os passos adequados e urgentes relativamente a esta matéria. Também sabemos que este centro irá ficar integrado no Centro Hospitalar do Algarve. O que nós pretendemos é que o mesmo, que a situação seja resolvida imediatamente, que se mantenha na esfera pública, com os profissionais adequados e nas condições devidas. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Vasconcelos. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça para fazer a apresentação do projeto de resolução do Partido Socialista, é o número 803, que recomenda ao Governo que defina e implemente o mais breve possível um novo modelo de gestão para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, garantindo a sua autonomia clínica, financeira e operacional. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou aproveitar, senhoras e senhores deputados, vou aproveitar a sua premissa para fazer logo a discussão também de todos os textos que aqui deram entrada. Há três questões que eu acho que era importava relevar. A primeira é que estamos a falar de um centro de excelência com um serviço altamente diferenciado que tem resultados dos melhores que acontecem na Europa e, portanto, a primeira questão que eu gostaria aqui de realçar é uma questão de prémio e ao mérito do trabalho que ali é desenvolvido em São Brás de Alportel e que se deve à diretora técnica, a doutora Amina Lopes, e a todos os colaboradores do Centro de Medicina e Transplantação do Sul. O segundo aspecto, não pode deixar passar em claro o posicionamento que aqui foi deixado pelo Sr. Deputado do PSD. Bem, neste debate sobre o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, o PSD comporta-se como aquele indivíduo que vai agarrado ao elétrico do lado de fora. Não comprou o bilhete quando podia e quando devia, e ao ver o bilhete, ao ver o elétrico partir, agarrou-se ao elétrico. E diz que não sabe para onde é que vai. Qualquer modelo serve. Qualquer modelo serve. Portanto, não importa para onde é que o elétrico vai, desde que o condutor vá depressa. Portanto, é no fundo, a posição que o PSD aqui expressa. Porque os problemas do Centro de Medicina e de Reabilitação do Sul começaram em 2013. E em 2013, o Governo da República era do PSD-CDS. E o Governo de então não acautelou o futuro do CMR Sul, e perante o facto do Tribunal de Contas ter reprovado uma adenda adicional ao contrato da parceria pública-privada que então existia e que geria aquele centro, viu-se na contingência de não ter outra solução de que senão entregar a gestão daquele equipamento à Administração Regional de Sul do Algarve. Acontece que a ARS não tem, do ponto de vista do enquadramento legal, flexibilidade, quer do ponto de vista orçamental, quer da contratação pública, para fazer face às necessidades, quer orçamentais, quer a contratação pessoal, de um centro de altamente especializado, como é o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul. E a primeira consequência foi o encerramento de metade das camas que ali existiam. Isto é, das 54 camas foram encerradas 27 e outras 27 ficaram a funcionar. E porquê? Porque apesar de todo o esforço que a ARS fez, dos vários pedidos que fazia ao próprio Governo de então, ao próprio Ministério da Saúde de então, é verdade é que esses meios nunca foram facultados e o centro, para não perder o rácio de qualidade que habituou os utentes, viu-se na contingência de fechar metade das camas. E, portanto, estes projetos de resolução não podem servir para desresponsabilizar o PSD na responsabilidade que tem do Estado a que chegou o CMR Sul. É verdade que este historial, que deve ser feito, não resolve o problema. Isto é, temos que encontrar uma solução e ela tem que ser encontrada rapidamente. O CMR Sul não pode ser visto apenas como um ato isolado, porque o Algarve tem gravíssimos problemas na área da saúde, que têm a ver com a gestão que o PSD fez nos últimos 4 anos da saúde no país e muito em particular no Algarve. O modelo que o Ministério da Saúde apresenta da criação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve parece-nos correto e a integração do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul dentro do CHUA, do futuro CHUA, parece-nos correto, desde logo porque garante o serviço público, depois, desde que ele seja incluído, com garantindo a autonomia clínica, financeira e operacional, podendo ser, como apontamos no Partido Socialista, neste projeto de resolução, podendo ser criado um centro de responsabilidade integrada, parece-nos que este é um modelo adequado, com agilidade, para que o Centro de Medicina e de Reabilitação Física do Sul possa corrigir aquilo que foi feito ou que não foi feito no passado e possa servir as pessoas do Algarve e do Distrito de Beja que carecem de cuidados médicos numa área muito crítica e muito diferenciada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Luís Graça. Eu agora vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, que também tem uma apresentação de um projeto de resolução, que é o 815, que recomenda ao Governo que garanta a gestão pública do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, dotando de meios humanos, materiais financeiros adequados à prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. O Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul foi gerido até novembro de 2013 em regime de parceria pública ou privada. A partir dessa data, este centro passou a ser gerido pela Administração Regional de Saúde do Algarve. E é preciso frisar que o anterior governo, a partir do momento em que o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul passou a ser gerido pela ARS do Algarve, pautou a sua intervenção por uma política de desinvestimento neste centro, privando dos meios adequados à sua missão. Tive já a oportunidade de dizer, até nesta comissão e na visita que fizemos ao Algarve, que por esta altura, quando começaram a surgir problemas no Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, tive a oportunidade de o visitar, falar com a coordenadora e também numa visita em que estiveram presentes membros da ARS, que disseram ali claramente, demonstrando que mal o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul tinha solicitado a contratação de profissionais de saúde para dar resposta às necessidades do centro, que o ARS as tinha enviado imediatamente para Lisboa, para o Ministério da Saúde, e que se encontravam na gaveta do Governo há já vários meses. E esta situação prolongou-se por mais de um ano. Ou seja, o centro precisava de recursos humanos, a ARS transmitiu ao Governo na necessidade de proceder à contratação desses recursos humanos e o Governo meteu, o anterior Governo meteu o assunto na gaveta durante mais de um ano, levando efetivamente, é uma constatação, à degradação da qualidade da prestação dos cuidados de saúde que são prestados nesse centro. E imediatamente certos setores tentaram identificar a degradação que ocorreu efetivamente neste centro com a gestão pública desse mesmo centro. Ou seja, tentando partir de um exemplo concreto em que o anterior governo teve responsabilidades porque levou à degradação, para a partir daí generalizar e dizerem que estão a ver, a gestão pública é isto que faz, destrói a qualidade dos serviços prestados, e isto foi feito intencionalmente, entendemos nós, com o objetivo de abrir caminho e preparar caminho para a entrega a privados da gestão daquele centro. Rejeitamos esta postura, como rejeitamos que se tente utilizar este exemplo concreto para fazer generalizações e utilizar isto como argumento político para defender a gestão privada das unidades de saúde. O que se passou ali foi uma degradação do centro, motivada por uma opção do anterior governo, que decidiu deixar na gaveta por mais de um ano os pedidos de contratação de profissionais de saúde que eram necessários para manter a qualidade e o funcionamento daquele centro. Ora, o PCP entende muito claramente, e expressamos no nosso projeto de resolução, que o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul deve ter uma gestão privada, mas também deve ser dotado dos meios humanos, materiais e financeiros adequados a uma prestação de cuidados de saúde de qualidade. Numa resposta a uma pergunta que o PCP fez já a este governo, foi dada a informação.
O deputado disse privada.
Diga.
Eu acho
pública.
Que foi um lapso de língua.
Foi muito pública. Bem. Eu penso que disse pública. Deve Pronto. Ter uma questão pública. Então, se foi um lapso, corrijo, obviamente, mas o sentido, obviamente, que é aquele que deve ser uma gestão pública. Em resposta a um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, o Governo informou que a ARS Algarve, em articulação com o Ministério da Saúde, está a ponderar uma solução que permita manter a gestão deste centro na esfera pública do Serviço Nacional de Saúde, com vista a manter e melhorar a sua operacionalidade. Também nesse sentido, se pronunciou a quando da recente visita da Comissão de Saúde ao Algarve, o Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Algarve, que disse que estava em projeto, na ideia, integrar o centro no Centro Hospitalar Universitário do Algarve como um polo autónomo. Saudamos estas intenções de manutenção do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul na esfera pública, e só peca esta medida, ou só pecará por ser tardia. E é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução, recomendando ao Governo que mantenha este centro na esfera pública, mas não chega. É preciso também dotá-lo, fazer exatamente o contrário que fez o anterior Governo, dotá-lo de recursos humanos, materiais e financeiros que lhe permita prestar cuidados de saúde de elevada qualidade, é isso que se exige. E também recomendamos ao Governo que fixe em decreto-lei as condições de manutenção na esfera pública e de funcionamento do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul. Obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, que apesar de não ter uma iniciativa legislativa, tem obviamente todo o direito de se poder pronunciar sobre as já apresentadas. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e vou ser, ou tentar ser breve. Já aqui foi dito que o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul é uma unidade de referência tem profissionais de elevada qualidade. É uma situação que nós acompanhamos já há muito tempo e não há dúvida que, pela preocupação com que acompanhamos, em setembro colocámos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, sobre os atrasos na capacidade de resposta, sobre os atrasos na contratação de recursos humanos e de fornecimento de medicamentos, e entendemos que a resposta que recebemos por parte do Governo foi, de alguma forma, desvalorizadora da realidade que estava debaixo dos nossos olhos. E perante tantos problemas que já aqui foram sinalizados, nós só podemos estranhar e não podemos admitir que se esteja sistematicamente a sacar ao Governo anterior a responsabilidade daquilo que acontece agora e que, ao fim de um ano e tal de responsabilidades governativas, não se tenham tomado medidas imediatas. E, portanto, como eu disse de manhã, não se pode ter um discurso que ora é quando dá jeito de partido de protesto e depois querer enverdar por outro tipo de soluções. Nesta medida, e para concluir, o que nós queremos aqui sublinhar, nós CDS, é que, efetivamente, o modelo que tem estado em funcionamento com uma gestão por parte da ARS não é, de maneira nenhuma, não augura bons resultados. Face aos projetos que estão em discussão, nós acompanharemos o do PSD. Achamos que é preciso estudar a proposta do Partido Socialista, porque não temos a certeza se a transformação do Centro de Reabilitação do Sul em Centro de Responsabilidade Integrada é a melhor solução e também a mais ágil para resolver problemas da gravidade que nós descrevemos. Entendemos que, relativamente aos projetos do Bloco de Esquerda e do PCP, de facto há uma carga ideológica e um preconceito ideológico que, de alguma forma, não permite que os utentes tenham a melhor resposta. E portanto, Sra. Presidente, aquilo que faremos é, relativamente a esses dois projetos, votar contra.
Senhora Deputada, muito obrigada, mas nós não vamos votar aqui os coisas. Pelo menos não pediram.
Não, o cansaço é que já não está.
Não para... pediram a votação. Não, 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 não. Não há votação, é no plenário, obviamente. É obviamente. Bom, Senhor Deputado Cristóvão Norte. Queria também usar da palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não contava que me compelissem a intervir, mas atendendo a um conjunto de considerações que foram aqui feitas, não vejo forma de me furtar a tecer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Socialista tiveram a ocasião de disparar uma frase que eu acho que traduz bem o enviesamento do seu pensamento e o preconceito ideológico que encerra cada uma das suas posições. Disseram que os problemas começaram em 2013, o que, à contrário, para qualquer entendedor mediano, razoavelmente sensato e inteligente, significa que antes de 2013 não havia problemas. E, portanto, se antes de 2013 não havia problemas, seria razoável que cada uma destas forças políticas, reconhecendo essa circunstância, tivesse ponderado se o modelo a adotar que melhor servia o interesse dos utentes não era um modelo assente numa parceria pública ou privada. Aliás, a esse respeito, o Sr. Ministro da Saúde, e relembro os senhores deputados desse facto, na primeira vez que a questão foi suscitada no âmbito da Comissão de Saúde, assinalou que entendia que a melhor forma de salvaguardar os interesses dos utentes e salvaguardar o futuro do centro era o de lançar um novo concurso que, à época, o Sr. Ministro disse que estava a ser preparado e que contava que fosse brevemente lançado. E, portanto, aquilo que os senhores deputados hoje fazem aqui, quando assumem um conjunto de posições a este respeito, é rejeitar liminarmente essa ideia,
como se ela se tratasse de um desvario do Partido Social Democrata e cujo objetivo inconfessável fosse, uma vez mais, desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. Ora, esse não foi nunca o nosso propósito, não o fizemos, e se porventura o tivéssemos feito, maior devastação provocariam vossas excelências que, pelo facto de não se entenderem a respeito da matéria, se deve ou não ser um centro de responsabilidade integrada no âmbito de uma revisão do Centro Hospitalar do Algarve, que, recordo-vos também, e acho que também é importante salientar, que os senhores deputados disseram que era algo absurdo para a saúde no Algarve e que devia ser, os hospitais deviam ser separados. Ora, os senhores nem estão a separar os hospitais, até estão a fazer o contrário. Estão a juntar mais os hospitais. Estão a juntar os hospitais e estão a crescer o Centro de Medicina e Reabilitação. Nós não temos preconceitos em relação à matéria. Nós não temos preconceitos em relação à matéria. Nenhum. Aliás, o nosso projeto de resolução é absolutamente categórico a esse respeito. Nós dizemos, se se entende e se se demonstra, fundadamente, esperamos nós, que a melhor salvaguarda para o centro é garantir que o centro seja integrado no Centro Hospitalar do Algarve, então façamo-lo. Façamo-lo em homenagem à necessidade de garantir a prestação de cuidados de saúde. O que os senhores fazem é diferente, é dizer, bom, o centro funcionava muito bem até 2013. Era uma parceria público-privada, mas funcionava muito bem. Então o que é que nós fazemos? Nós, como rejeitamos liminarmente que o governo celebre parcerias público-privadas, ainda que reconheçamos que a parceria público-privada funcionava exemplarmente, decidimos enverdar por outro caminho. E esse outro caminho é um caminho que demonstra que o preconceito ideológico prevalece sobre o interesse das pessoas. Esse é que é o problema daquilo que os senhores andaram a fazer aqui durante um ano e meio, que não se entenderam sobre o modelo. O senhor ministro quis fazer uma coisa, os senhores empurraram para outro lado. E agora vêm dizer que havia esta ideia perversa do PSD em assumir uma parceria público-privada, quando vós próprios, em declarações que fazem aqui, dizem que antes de 2013 o centro de reabilitação funcionava bem e que o problema foi não ter sido renovada essa parceria público-privada. E, portanto, esse é, desde logo, uma contradição insuperável que nenhum de vós, independentemente das preleções que aqui fizeram, pode esconder. Portanto, uma vez mais, a respeito de outras matérias que têm tratado no Algarve e a respeito da matéria do Centro Hospitalar, digo-vos a mesma coisa que vos disse. Entendam-se e resolvam o problema. Porque os senhores, a única coisa que sabem é dizer o anterior governo não resolveu. O anterior governo tem o propósito de desmantelar o Serviço
Nacional de Saúde.
Senhor
deputado, eu peço-lhe algum poder
de
concisão, dada o adiantado da hora. Obrigada.
Mas,
visto como já se está a repetir.
Mas, está envolvido, os senhores não se conseguiram entender sobre o modelo. A instituição está em piores circunstâncias, tal como os hospitais no Algarve, do que aquela que os senhores receberam como herança, e não se tomam nenhuma medida. Anunciam-se muitas, mas realizam-se nenhumas. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Cristóvão Norte começou por dizer que até 2003 aquilo era gerido, o centro era gerido por uma PPP, por uma parceria público-privada, e que não havia problemas. E que depois passou a haver, disse o senhor deputado, no início da sua intervenção, e eu tomei nota. Não havia problemas.
Sr. Deputado, desculpe, está no uso da palavra. O senhor deputado Paulo Sá...
Dizendo ou citando, foi isto que disse. Não havia problemas com a parceria pública ou privada e depois passou a haver. Mas não explicou ainda aqui, nem em outras reuniões todas que tivemos, porque é que começou a haver problemas. Porque o anterior governo, confrontado com a necessidade de substituir profissionais de saúde, contratar profissionais de saúde, meteu na gaveta os pedidos que a ARS lhe transmitiu. E porquê é que não respondem a esta questão? Como é que explicam isto? Na altura, é preciso dizer, o anterior governo
Eu não queria fazer os estudos que agora fala o seu deputado Cristóvão Norte. Está muito preocupado que é preciso fazer estudos. O que é que serve melhor no interesse público? É público ou é privado? Vamos lá estudar. Na altura, o anterior governo não precisou desses estudos para encomendar a uma equipa de projeto o estudo e a preparação de um lançamento de uma nova parceria pública ou privada, que só não avançou porque o Tribunal de Contas não deu visto prévio. Porque se o Tribunal de Contas tivesse dado visto prévio, o anterior governo tinha preparado esta nova parceria público-privada, tinha entregue a gestão a privados e não era necessário fazer estes estudos todos que se fala agora. A preocupação do PSD é que, efetivamente, tudo se encaminha para que haja uma gestão pública. E o seu deputado Cristóvão Norte, e agora vou citá-lo assim, dizendo que não tem preconceitos relativamente à gestão, tem. Quer uma gestão privada no centro. O anterior governo queria uma gestão privada no centro e, quando foi impedido pelo Tribunal de Contas de fazer a gestão privada no centro, o que é que fez? Boicotou o funcionamento do centro e a gestão pública, metendo na gaveta durante mais de um ano, e tem que responder a isto porque é que o fizeram, os pedidos de contratação de profissionais de saúde, levando a que houvesse efetivamente uma degradação dos cuidados de saúde. E agora vêm a dizer, bem, como antes funcionava bem com a parceria e agora funciona mal como gestão pública, logo daqui se conclui que a gestão pública é má e devíamos considerar a gestão da parceria pública ou privada. A senhora deputada Galriça Neto também tem uma posição clara sobre isso, não a expressou, mas ao dizer que vai votar contra os projetos de resolução do PCP e do BE, eu presumo que não estará contra a proposta que nós fazemos de que o centro seja dotado de meios humanos, materiais e financeiros que lhe permitam prestar cuidados de saúde de elevada qualidade. Não será contra este ponto, com certeza. Também não será contra o ponto que diz que fixe um decreto-lei as condições de gestão e de funcionamento do Centro de Medicina Pública do Sul. O que a preocupa é a proposta do PCP, que está expressa neste projeto de resolução, que se garanta à gestão pública. É que quer... A senhora deputada tem que dizer que o que a preocupa neste projeto e que leva o CDS a votar contra é exatamente isto. É nós defendermos uma gestão pública. E a senhora deputada, com certeza, e não há problema em admiti-lo, preferiria uma gestão privada, até porque o governo que participava, o seu partido, fez essa opção de uma gestão privada, sem, repito, andar a fazer estudos, o que era melhor. Não, Sr. Deputado, o governo que foi apoiado pelo seu partido avançou para uma nova parceria público-privada, queria avançar sem fazer esses estudos que agora falam agora. Já estava tudo pronto para avançar, só que o Tribunal de Contas...
Sr. Deputado, eu faço-lhe o mesmo apelo.
Viram-se forçados durante algum tempo...
Algum poder
tempo,
de concisão, visto
terminar,
que às vezes repetir as mesmas coisas numa hora destas...
Em ter uma gestão pública, e qual foi a solução que encontraram? Foi minar essa gestão pública, metendo na gaveta as contratações, e depois vêm dizer, estão a ver, a gestão pública funciona mal, não pode ser, temos aqui para as parcerias público-privadas. Nós rejeitamos esse caminho. A gestão pública é capaz de dar uma resposta integral a este problema, resolver os problemas e garantir serviço de qualidade. E é isso que nós defendemos. Gestão pública e serviço de qualidade.
Muito bem, passo-te já a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, e depois de seguida ao Sr. Deputado Luís Graça, para ver se conseguimos terminar a discussão destes projetos de resolução. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, o Sr. Deputado Cristóvão Norte colocou na minha boca palavras que eu não disse. É quando frisei que os problemas começaram em 2013, não quer dizer que a situação funcionasse muito bem antes desta data. Ou seja, de facto, os graves problemas começaram em 2013, quando acabou a parceria pública ou privada. E já agora, o Tribunal de Contas reprovou esse contrato que o vosso governo nem tão pouco respeitou a lei. Sabe o que é que dizia o contrato, Sr. Deputado? Dizia que este contrato é abusivo e ilegal, visto mesmo violar os princípios da concorrência, da igualdade e da transparência, considerando que a ausência do concurso implica a falta de um elemento essencial da adjudicação, o que termina a respectiva nulidade. Os senhores nem respeitaram a lei, tão pouco. Isto é que é grave. Para os senhores não importava nada. Aliás, preparavam-se para dar uma avultada quantia de 8 milhões de euros a um grupo privado sem concurso público. Mas depois, enfim, nada fizeram, como aquilo se manteve debaixo da administração da ARS, nada fizeram. E refiro um despacho na altura do vosso governo, onde dizia que o orçamento da ARS do Algarve poderá vir a ser reforçado com as verbas adequadas, tendo em conta a estrutura existente e o nível da atividade assistencial que vem sendo realizado pelo centro. O que é que o vosso governo fez? Nada. Não deu verbas nenhumas, eles, pelo contrário, manteve o centro sem os profissionais adequados. De facto, não deixa de ser uma grande demagogia da vossa parte, uma grande hipocrisia do PSD e até do CDS, porque, de facto, os senhores têm um preconceito ideológico muito forte por querem colocar este centro debaixo da tutela privada. Isto é que é o problema, sem dúvida. Isto é que é o aspecto essencial. E claro, é evidente que, e a senhora deputada Garrissa Neto já disse que ia votar contra o projeto do blockchain do PCP, é o facto de aqui estar previsto a manutenção na esfera pública. Isto diz tudo, efetivamente. Portanto, senhor deputado, nós criticamos efetivamente o facto deste governo não ter avançado e ter dotado o centro já com as condições devidas, ou ter melhorado substancialmente. Sempre disse isso, o Boxer sempre o disse, mas de facto isto é um fundamento importante. A partir de 2013, os senhores, o vosso governo borrifou-se pura e simplesmente para o centro, deixou que ele fosse marinando, fosse andando, a situação se agravasse cada vez mais, para chegar à conclusão que, afinal, o público não serve, o que interessa é o privado, senhor deputado. Isso é que é o problema essencial. Portanto, o que o Bloco de Esquerda defende, efetivamente, é que se mantenha, efetivamente, na esfera pública, dotado de uma grande autonomia, com os profissionais as condições adequadas, efetivamente, independentemente de fazer parte ou não do Centro Hospitalar do Algarve. Já agora, se quer que lhe diga, nós sempre reprovamos a formação do Centro Hospitalar do Algarve e temos até sérias dúvidas se esta será a melhor solução ou não. Temos sérias dúvidas relativamente a essa matéria. Mas o que nós queremos é que, efetivamente, este centro fique debaixo da tutela pública. Isso é a fase central, sem dúvida. E, como disse, Sr. Deputado, nós temos feito ao longo destes anos, desde 2014, questões ao anterior governo, a este, preocupado efetivamente com a situação que se vive neste centro, e o que queremos é que ele seja resolvido o mais rapidamente possível, que este governo dê os passos nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito breve. O que importa aqui é que termos todos a noção de que no Algarve... O que importa aqui é que todos nós temos a noção que no Algarve e no Centro de Medicina Física do Sul existia um serviço de excelência. E o que importa hoje aqui frisar é que em 2013 uma opção tomada pelo governo do PSD-CDS de colocar a gestão sobre daquele centro na ARS degradou o funcionamento daquele centro, que era um centro de excelência. E por muitas voltas que se dê, nunca, não podemos apagar esse facto. A opção que o PSD e o CDS tomaram em 2013 de integrar o CMR Sul dentro da ARS foi a pior opção daquelas que podiam ter tomado. Foi aquela que não resultou. Foi aquela que não resultou. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a reduzir... Sr. Deputado Gustavo Norte, eu gostaria de ouvi-lo sem interromper veja alguma. E, portanto, aquilo que importa aqui é dizer, esta não funciona. E, portanto, quando o PSD vem dizer, bem, não estamos interessados numa questão ideológica sobre qual é a melhor solução, é preciso é que resolvam. Não, há uma que a gente sabe que não resolve. Foi aquela que o governo do PSD e do CDS tomou em 2013. Essa obrigou o encerramento de metade das camas, de metade da capacidade do CMR Sul. Portanto, essa tem que ser abandonada. A integração no centro hospitalar, no novo modelo que o governo está a ultimar, tem desde logo uma vantagem, porque tratando-se de uma entidade empresarial, tem um regime de contratação e de gestão mais flexível que a ARS. E, portanto, a nossa ambição e a nossa expectativa é que, constituindo-se como um CRI, possa haver maior autonomia, quer operacional, quer financeira, quer clínica, e que isso resulte, claro está, que o CMR Sul retome a sua capacidade total e responda para aquilo que foi criado, que isto é cuidar das pessoas que, infelizmente, naquele momento, estão fragilizadas e carecem de apoio. É esse o objetivo. E o Sr. Deputado do PSD disse aqui que o PSD não teve o propósito de destruir o Serviço Nacional de Saúde no Algarve, mas olha que quase conseguia. Quase conseguia. Mesmo sem esse propósito, quase conseguia. E é por isso que eu disse na primeira intervenção que o CMR Sul, apesar de ser um problema concreto e específico, não pode deixar de ser analisado à luz daquilo que foi a degradação total dos serviços de saúde no Algarve, absolutamente esmagados pela oferta privada. Senhoras Presidentes, senhores e senhores deputados, acreditamos que este novo modelo do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, uma vez que vai criar maior autonomia, quer para o Hospital de Faro, quer para o Hospital de Portimão, concorre no bom caminho. Isto é, havendo maior autonomia, quer clínica, quer operacional, nos dois hospitais, tomarão-se as decisões mais perto e mais rapidamente do que aquilo que era feito com o anterior modelo. E, portanto, aquilo que acreditamos é que este modelo de mais descentralizado, de maior autonomia, corresponda àquilo que são as expectativas dos algarvios, que é voltarem a ter serviços hospitalares de referência e que nos acudam quando estão com problemas de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Feita a discussão dos quatro projetos de resolução, vamos agora passar à discussão do projeto de resolução 745 da iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo que assegure o acesso dos reformados da indústria dos lanifícios ao direito à comparticipação dos medicamentos. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz. Já sabe e tem conhecimento que há outro projeto, mas que fica adiada à discussão para outra reunião. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A questão que hoje versa sobre este requerimento e designadamente o acesso dos reformados da indústria de lanifícios ao direito à comparticipação dos medicamentos não é nova, infelizmente. Não é? Este é, de facto, um problema que tem acompanhado os ex-trabalhadores, os trabalhadores reformados e pensionistas desta indústria dos lanifícios. Importa dizer que estes trabalhadores adquiriram o direito à comparticipação total dos medicamentos quando se aposentasse, de acordo com aquilo que era o regime que tinham. Em 95 foi publicado um decreto-lei que se referia ao regime de comparticipação dos medicamentos aplicável aos pensionistas e aos futuros pensionistas que tinham deduzido especificamente até 1984 para o então Fundo Especial de Segurança Social do Pessoal da Indústria dos Lanifícios, que era então de 100%. Em 2011 houve uma alteração produzida pelo então Secretário de Estado Adjunto da Saúde, que determinou que se dispensasse a necessidade de reembolso dos beneficiários abrangidos pelo referido despacho conjunto, que fosse geradora de custos administrativos injustificáveis e de complexidade em relação aos cidadãos com os serviços públicos, permitindo-se que o utente beneficie integralmente da taxa de comparticipação no momento da aquisição dos medicamentos. Em 2012, o governo do PSD-CDS dificultou ainda mais o acesso do direito à comparticipação a 100% dos medicamentos a estes reformados. Porquê? Porque impôs unilateralmente que os reformados e os pensionistas teriam de efetuar o pagamento dos medicamentos na farmácia e depois é que seriam reembolsados. Isto, de facto, criou muitos problemas a estes reformados. Foi já feito pelo atual governo uma portaria que define o regime excepcional de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos e que é aplicado aos pensionistas e aos futuros pensionistas que tenham descontado especificamente até 84 para o tal Fundo Especial da Segurança Social do Pessoal da Indústria dos Lanifícios, porém esta portaria não corresponde integralmente àquilo que têm sido as reivindicações dos trabalhadores e dos seus representantes e por isso aquilo que importa aqui colocar é, de facto, por um lado, relembrar que descontaram dos seus salários enquanto se encontravam no ativo para terem direito à comparticipação dos medicamentos a 100%. Portanto, é de um direito que estamos a falar e não de um benefício, que, nesse sentido, por estarmos a falar de um direito, acarreta responsabilidades acrescidas para o Governo e que existem, compreendemos e acompanhamos as legítimas preocupações dos trabalhadores, dos reformados e dos pensionistas da indústria de lanifícios. Por isso, é que apresentamos um projeto de resolução, a iniciativa que agora estamos a discutir, que recomenda ao Governo que proceda à revisão da portaria 287/2016 de 10 de novembro, no sentido de assegurar a comparticipação a 100% de todos os medicamentos comparticipados, preferencialmente os medicamentos genéricos, em cumprimento das normas da prescrição por dominação comum internacional, aliás, defendida pelo PCP e há muito tempo advogado. E demais é este o que eu tenho para dizer.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O dia já vai longo e aqui de forma sintética pretendo dizer o seguinte. Relativamente a este projeto de resolução que está aqui em discussão, que se refere ao acesso dos reformados da indústria de lanifícios ao direito à comparticipação dos medicamentos, cumpre-me referir o seguinte. Desde meados de 1995, tal como já foi aqui referido, os trabalhadores abrangidos pelo Fundo Especial da Segurança Social do Pessoal da Indústria de Lanifícios, que descontavam para esse fundo até 1984, têm vindo a beneficiar de um regime especial com participação de 100% no preço dos medicamentos. Ora bem, tendo o atual Governo aprovado uma portaria que altera o regime excepcional com participação do Estado no preço dos medicamentos aplicável aos pensionistas e aos futuros pensionistas, onde o modelo de comparticipação aplica-se em função do medicamento integrar um grupo homogéneo e do seu preço de referência, o PSD considera que é importante garantir o adequado acesso dos utentes em questão aos medicamentos de que necessitam, salvaguardando a aplicação adequada dos procedimentos de comparticipação. O PSD considera também ainda importante salvaguardar que o acesso aos referidos medicamentos se processe de acordo com as regras previstas para a comparticipação de medicamentos legalmente prevista para estes beneficiários, devendo por isso o Governo garantir que não exista qualquer desvio a essas regras. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, o que está aqui em causa verdadeiramente não é a comparticipação a 100%, porque essa nunca foi questionada por nenhum dos governos. O que está em causa é aquilo que foi alterado no último governo da direita, que é estes beneficiários têm direito à comparticipação a 100% dos medicamentos, mas têm que adiantar o pagamento. E quem não tem disponibilidades financeiras não consegue ir à farmácia, pagar e depois ficar à espera de receber. Aquilo que a senhora deputada do PSD disse, eu confesso que deve ser pelo cansaço que tenho, eu não percebi muito bem a responsabilidade a minha é que eu não consegui perceber muito bem se a senhora deputada está de acordo com a versão de que pagam primeiro e recebem depois, ou se acham que devem beneficiar da comparticipação logo ao balcão. Não consegui perceber qual é a posição, mas deduzo que seja, pagam primeiro, porque foi isso que o governo dos partidos, onde está o seu partido, fez quando estava no Executivo. Bom, já esta legislatura foi feita um esclarecimento relativamente a isto, para evitar que os utentes tenham de pagar adiantadamente o medicamento e depois tenham de receber a comparticipação. O que foi dito foi que os utentes só podem beneficiar dessa comparticipação à partida caso sigam as regras de comparticipações dos genéricos, pelos grupos homogéneos. Portanto, o que me parece, nós estamos de acordo que os utentes não tenham de pagar previamente, mas também nos parece razoável que haja um encaminhamento para este procedimento. Portanto, parece um pouco redundante o texto da resolução. Embora estejamos de acordo com ela, parece-me que ela não vai muito além daquilo que já está em vigor neste momento. Admito que possa não estar a ver isto na plena dimensão do que aqui está proposto, mas se é dito que a ideia é, a perspectiva é de assegurar a comparticipação a 100% de todos os medicamentos comparticipados, sem prejuízo da preferência que deve ser dada aos medicamentos genéricos, estamos a encaminhar novamente para os medicamentos genéricos. Portanto, nós estamos de acordo com o princípio A formulação não, saber, não nos parece ser esta adequada, porque esta se torna redundante e não vem acrescentar nada à legislação que já está em vigor, mas queremos salvaguardar que entendemos que foi uma boa medida esta já adotada de clarificação do sentido da exceção, permitindo que as pessoas, o que está aqui em causa é perceber se as pessoas vão ter que dispor do seu dinheiro quando vão aviar o medicamento à farmácia ou se não vão dispor do seu dinheiro, se têm alternativa para poder trazer a custo zero os medicamentos de que necessitam. Neste momento isso já é possível, há determinadas regras a cumprir e nós entendemos que esse é o caminho certo. Era de todo necessário evitar a situação anterior, que tinham de ser comparticipados na íntegra e por antecipação os medicamentos, embora depois fossem reembolsados desse montante. Muito obrigada.
Deputada, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto. Ah, faz favor. Desculpe. É que fez-me um sinal. Claro, claro, claro. Não, é que vi que me fez um sinal e foi... Ah, muito bem.
Okay. Obrigado, Sra. Presidente. Também, rapidamente, enfim, o Bloco de Esquerda acompanha esta iniciativa apresentada pelo Partido Comunista Português, porque o ponto de partida é realmente o direito adquirido por parte destes trabalhadores da indústria dos lanifícios que descontaram para um fundo especial para adquirir este direito de comparticipação de 100% de todos os medicamentos. Realmente há aqui um direito adquirido por parte destes trabalhadores, que acho que não é incompatível com a necessidade de estimular a prescrição por denominação comum internacional ou de estimular a maior penetração de medicamentos genéricos no mercado, mas há um direito adquirido à partida destes trabalhadores. É verdade que esse direito foi, durante o último governo, o último governo tentou de alguma forma que estes trabalhadores não acedessem a este direito que foi adquirido, ou obrigá-los a adiantar o dinheiro e depois pedir o reembolso, o que faz com que, enfim, algumas pessoas tiveram dificuldades a aceder aos medicamentos porque não tinham dinheiro para adiantar e depois desincentiva o próprio acesso ao direito adquirido, porque o reembolso é sempre um procedimento às vezes moroso, burocrático, etc. Isso desincentiva certamente a que as pessoas, muitas, depois pedissem o reembolso, e realmente houve uma tentativa do anterior governo de sonegar e negar este direito que tinha sido adquirido pelos trabalhadores. A portaria que foi publicada pelo atual governo melhora a situação, porque assume, e bem, que a comparticipação deve ser feita 100% no balcão da farmácia, portanto o SNS comparticipa à cabeça, não é necessário que os utentes adiantem o dinheiro e depois tenham um procedimento burocrático para pedir o reembolso. Isso é positivo. No entanto, voltamos ao ponto de partida, é que estes trabalhadores descontaram para um fundo especial para ter acesso com participação de 100% de todos os medicamentos, e é essa parte que não está totalmente garantida com a atual portaria ainda, porque, como se disse e se percebe, realmente garante-se, simplificando, 100% com participação de medicamentos genéricos. Mas não foi para isto que estes trabalhadores contaram. E realmente, o facto de eles poderem ter novamente acesso e deverem ter novamente acesso a 100% de comparticipação para todos os medicamentos não coloca em causa a prescrição por denominação comum internacional nem a dispensa de genéricos ao balcão da farmácia, mas garante que estes trabalhadores têm acesso a um direito que adquiriram enquanto trabalharam e descontaram para este fundo especial, e por isso é da maior justiça esta recomendação que é feita pelo Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, quer usar da palavra.
Muito, muito rapidamente, Sra. Presidente, só para dizer que entendemos, se o Governo já manifestou o compromisso, então tem que cumprir o compromisso. Talvez por cansaço não esteja a ter presente todos os fatores, mas parece-me que aquilo que tem que estar a salvaguardado é que são medicamentos no âmbito de doenças profissionais, ou seja, que tenham resultado da sua condição de trabalhadores nesta
indústria. Não creio que seja para todos os medicamentos. Mas vou-me abster de fazer mais comentários.
Parece-me, pelo que pude ler, que é para todos os medicamentos, não é?
Todos os medicamentos prescritos pelo... Isso é o que está aí, isso é o direito que eles têm.
Muito bem. Eu não sei se está feita a discussão. Eu acho que, dado o adiantado da hora, a senhora deputada Carla Cruz já não tem mais nada a dizer sobre o projeto de resolução. Acho que todos nós estamos conscientes, ainda vamos ter uma segunda oportunidade de discutir este tema quando o Bloco de Esquerda puder o apresentar também. Não havendo mais assuntos a tratar, vamos dar por terminada esta reunião e vamos todos descansar, que bem precisamos. Hoje foi um dia bastante comprido. Obrigada, até amanhã, Srs. Deputados.